Olá, bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast diário de tecnologia no estilo Hacker News, onde a gente pega o que bombou nas últimas 24 horas e mergulha na discussão, não só no anúncio. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa, e o fio condutor de hoje, se a gente olhar tudo junto, é uma pergunta meio antiga: o que muda de verdade quando a tecnologia amadurece? Às vezes ela salva vidas em massa, às vezes ela é só um sensor melhor que a bateria não acompanha, às vezes ela finge amadurecer quando na verdade só reaproveitou os pesos de outra rede neural. Vamos começar pelo caso mais sério do dia.
Pois é, vamos começar pelas 508 PMU vidas. A reportagem da IEEE Spectrum traz um dado que vem se acumulando há tempo. A tecnologia de direção autônoma, se fosse amplamente adotada, poderia evitar cerca de 508 PMU mortes por ano. E não é só projeção de ficção científica, tem um dado intermediário muito concreto. A frenagem automática de emergência já reduziu em 27% as colisões com pedestres e em 50% as colisões traseiras.
Esse é o argumento de segurança mais forte que já existiu para a tecnologia. E acho que aqui vale a gente separar as camadas, porque a discussão fica confusa quando mistura tudo. A frenagem de emergência é um sistema relativamente simples: sensores, uma decisão de frear, nada de navegar por uma cidade. E os números de redução de acidentes já são medidos, já existem. A direção totalmente autônoma é outra ordem de grandeza de complexidade.
Exato. E o que os dados dizem é: cada camada de automação que entra na frota tira um tipo de acidente do sistema. A frenagem automática ataca justamente os dois cenários em que o reflexo humano falha por tempo de reação, o pedestre que surge e a traseira do carro da frente. 50% menos colisões traseiras é um número enorme quando você lembra que colisão traseira é acidente de trânsito em série, todo dia, em toda a cidade.
E o número de 58 de mil mortes evitadas por ano? Quando você multiplica a redução de mortalidade no trânsito global pela adoção em larga escala, é o tipo de número que muda o debate moral. A discussão filosófica do dilema do bonde: o carro tem que escolher entre dois pedestres, é interessante, mas diante de um número desses ela vira quase distração.
O dilema real é mais chato. Quantos anos de transição estamos dispostos a pagar para chegar lá, sabendo que cada ano de atraso tem um custo em vidas?
Essa é a tensão central. Ninguém está defendendo que os carros atuais são perfeitos, e a Coco da IEEE Spectrum não diz isso, ela só mostra o que os dados acumulados indicam. Mas existe um ponto no qual o ceticismo legítimo sobre promessas de frota autônoma, que já falharam em prazos várias vezes, colide com o fato de que a tecnologia parcial já salva a gente hoje, comprovadamente. Você pode achar que direção autônoma total está longe e ainda assim apoiar que frenagem de emergência seja obrigatória.
E é provavelmente por aí que a coisa vai andar na prática. A tecnologia entra em camadas, cada camada com sua régua de segurança própria, e a frota vai ficando mais inteligente aos pedaços. Fica a questão em aberto: quando é que o volume de dados acumulado é suficiente para que a discussão pública mude de "será que funciona?" para "por que ainda não é obrigatório?" Bom, da segurança veicular vamos para a segurança de uma outra quinta, a do seu portfólio de gadgets.
E aí a conversa muda de escala completamente, de vidas salvas para aparador de lente de câmera.
Exato. E a Apple teve um dia muito movimentado porque o portfólio inteiro amadureceu de uma vez. Vamos começar pelo lançamento mais ousado, o iPhone Duo, o primeiro dobrável da Apple. É a maior tela de iPhone já feita, 50% maior que a do 18 Pro Max, com estrutura de titânio, o chip A20 Pro, e um detalhe que vai gerar discussão nos fóruns, eSIM apenas, sem slot físico de SIM.
E é interessante notar como a Apple entrou nesse mercado. Ela não entrou primeiro, deixou o mercado de dobráveis amadurecer alheia aos problemas iniciais, vincos frágeis, dobradiças ruins, software não adaptado. E chega agora com titânio e o chip de topo. É a mesma cartada que fez em outras categorias: deixa os outros queimarem os erros de aprendizado, entre quando a engenharia consegue fazer direito.
E o detalhe do SM-only é simbólico porque mostra uma Apple cada vez mais disposta a cortar o legado físico. Sem slot de SIM, a dobradiça e a tela são o único compromisso estrutural. Agora, o irmão não dobrável, o 18 Pro, também não é modesto. Ele estreia a câmera Fusion principal de 48 megapixels com abertura variável, o que é um recurso que historicamente era território de câmeras profissionais, o A20 Pro com vapor chamber para dissipar calor e o primeiro modem celular interno da Apple, o C2.
Ou C2 é possivelmente o item mais estratégico da lista toda. A Apple gastou anos e bilhões tentando substituir o modem da Qualcomm, com processos judiciais, aquisições de equipes da Intel, atrasos. E o C2 chegar dentro de um iPhone de produção, em volume, significa independência de um componente crítico. Para o consumidor, a pergunta prática é simples. O sinal é tão bom quanto o da Qualcomm? Essa é a resposta que os testes de campo vão dar, não o anúncio.
E a abertura variável da câmera é o contraponto interessante. Enquanto o modem é a Apple internalizando algo que comprava, a abertura variável é a Apple trazendo para o celular algo que existia só em câmeras dedicadas. Física real, não computacional. A lente se ajusta para deixar entrar mais ou menos luz, o que muda a profundidade de campo e a exposição de forma ótica, não simulada por software.
E adiantando os dois lançamentos, você lê uma Apple que decidiu que a fase de invenção de categorias terminou e a fase de domínio técnico começou. Dobrável feito direito, modem próprio, câmera com hardware de nível profissional. Maturidade de portfólio é exatamente o termo. Mas agora vamos para onde essa maturidade encontra seus limites, os acessórios. Porque aí a história muda de tom.
Sim, e é aqui que a conversa da comunidade esquentou de verdade. O Apple Watch Series 12 chega com uma reivindicação forte. O sensor cardíaco mais preciso já visto em um wearable, com medições de frequência cardíaca e variabilidade cardíaca em frequência mais alta. Do ponto de vista de sensor, é um avanço genuíno, e HRV em resolução maior importa, para quem usa o relógio para treino, recuperação, coisas assim.
Mas o Hacker News não deixou passar. A crítica dominante na discussão foi direta. A bateria continua em 24 caras, inalterada, e faz sentido o incômodo. Você tem o sensor mais preciso do mercado alimentado por uma bateria que precisa ir para o carregador todos os dias. Existe uma pergunta legítima aí. Para que serve o sensor mais preciso do mundo se o dado é interrompido todas as noites enquanto o relógio carrega?
E isso não é detalhe, porque justamente as métricas que mais exigem precisão, sono, recuperação, variabilidade noturna, são as métricas que você perde se o relógio está no carregador. O sensor melhorou, mas a janela de coleta não cresceu. É uma contradição interna do produto. Os comentaristas que fizeram essa crítica não estavam dizendo que o sensor é ruim, estavam dizendo que o gargalo do produto migrou para a bateria há anos e a Apple não resolve.
É o exemplo perfeito de maturidade desigual. Agora, os AirPods 5 contam a história oposta, de maturação completa. Eles trazem cancelamento de ruído em formato de orelha aberta, removendo 50% mais ruído que os AirPods 4. E o controle de volume com deslize na haste, que antes era exclusivo dos modelos Pro. Recursos que começaram no topo da linha desceram para o produto de entrada.
E há duas leituras sobre isso na discussão. Uma otimista é o ciclo saudável da Apple. O recurso Pro de hoje é o recurso padrão de amanhã, e o consumidor ganha. A outra mais cética. E se a estratégia também for proteger os Pro? O cancelamento de ruído em orelha aberta é tecnicamente impressionante, porque a ANC tradicional precisa de vedação e earbud selado, e fazer a ANC em um fone aberto, que deixa o som passar de propósito, é um problema de engenharia diferente. 50% mais ruído removido em formato aberto sugere que a Apple resolveu algo difícil, e a pergunta é por quanto tempo isso fica restrito.
E conectando com o Watch, nos dois casos, a pergunta do usuário final é a mesma. O que realmente limita minha experiência? No relógio é a bateria. Nos fones talvez seja o preço e o recurso retido no topo. Mas percebe o padrão? Em todos esses produtos, a Apple está otimizando sensores e processamento, e a física, bateria, vedação, modem no mundo real, é onde o atrito aparece.
E curiosamente, essa tensão entre o que o software e o modelo prometem e o que a física permite é exatamente o tema do próximo bloco, só que em escala econômica. A equipe de economia da Anthropic publicou uma modelagem do impacto da IA na economia americana em 2030, dividida em três cenários: um modesto, comparável ao impacto da internet, um substancial e um extremo, inédito na história, impulsionado por IA, que se autoaperfeiçoa.
E a estrutura de cenários é o que dá valor ao trabalho, porque ela força a honestidade. Ninguém sabe qual cenário vai se realizar. O cenário modesto diz: IA como a internet, transforma setores, mas a economia absorve, como absorveu a web. O substancial diz: ganhos de produtividade grandes, o suficiente para alterar trajetórias de crescimento.
E o extremo diz: quando a IA melhora a IA, você entra em território sem precedente histórico, e as ferramentas de análise econômica convencionais começam a falhar.
E os outros dois itens desse bloco mostram que a corrida comercial já está definindo qual cenário chega primeiro. A DeepSeek anunciou o V4.1 Flash, com lançamento previsto para 10 de setembro de 20 e 26, que supera o V4 Pro em todas as métricas-chave, com preços fora de pico agressivos. RGoura 0,15 por milhão de tokens de entrada e RGoura 0,60 de saída.
Esse pricing é uma arma. Quando você oferece um modelo que supera o seu topo por uma fração do custo fora do horário de pico, você está fazendo duas coisas: ocupando capacidade ociosa do seu data center e puxando a curva de adoção para baixo no mercado. Cada redução de preço assim torna mais difícil para os concorrentes justificarem os próprios preços. É guerra de custos marginais.
Enquanto isso, a OpenAI mostrou o que chama de demonstração de capacidade: GPT 5.6 Sol junto com Codex, calibrando sozinhos um chip de 6 qubits no MT. E reparem no detalhe honesto do resultado: eles falharam nos sinais ruidosos. Ou seja, o sistema teve sucesso parcial, calibrou o chip, mas não sob todas as condições.
E essa demonstração conecta direto com o cenário extremo da Anthropic. Calibrar hardware quântico é o tipo de tarefa de especialista que, se a IA fizer de forma confiável, acelera a própria pesquisa que constrói os computadores que treinam a IA. É um loop. Não é autoaperfeiçoamento pleno, o sistema falhou em sinais ruidosos, não vamos exagerar. Mas é um passo na direção de IA, fazendo ciência que alimenta a IA.
Então o quadro é: Anthropic mapeia três futuros possíveis e as empresas, cada uma na sua trincheira de DeepSeek no preço, OpenAI na capacidade, estão agindo como se a disputa fosse decidir qual dos três cenários se materializa. O que fica em aberto é a parte metodológica, como você testa cenários econômicos de algo que pode se autoaperfeiçoar, se toda a sua ferramenta analítica assume continuidade histórica.
E essa pergunta metodológica nos leva direto ao próximo bloco. Porque se a economia da IA é incerta, a engenharia interna da IA também tem sido menos transparente do que o marketing sugere. Temos três histórias de transparência, ou falta dela, e todas são espinhosas.
Começando pela que mais circula: um teste de pré-preenchimento de raciocínio com o Qwen 3.8 descobriu que, quando o raciocínio do modelo era pré-preenchido no contexto, as respostas do modelo deslocaram 18 pontos e 17% em direção às respostas do GPT 5.5 Pro. A interpretação dos que fizeram o teste é que isso sugere destilação, ou seja, que o Qwen foi treinado a partir das saídas do modelo da OpenAI.
E vale explicar por que o teste é esperto. Se dois modelos fossem independentes, o contexto pré-preenchido não deveria puxar um na direção do outro de forma tão consistente. O deslocamento forte e direcionado sugere que as respostas do Qwen carregam a assinatura estatística do GPT 5.5 Pro. É evidência circunstancial, não confissão. Mas é o tipo de evidência que a comunidade leva a sério porque destilação entre laboratórios já é suspeita antiga.
Segunda história. Sebastian Haska destrinchou o GPT-6 Astra e sua arquitetura de looped transformers, ou profundidade recorrente. E a conclusão dele é desmistificadora. Isso é, na maior parte, reuso de pesos para empilhar camadas. O modelo passa pelos mesmos pesos várias vezes, em vez de ter camadas distintas. E ponto importante, isso por si só não esconde o chain of thought.
Essa segunda parte é relevante para um debate que estava rolando, porque houve quem especulasse que arquiteturas recorrentes permitiriam raciocínio oculto. O modelo pensa em loops internos sem que apareça um traço legível de cadeia de pensamento. A análise do Raska derruba isso. Reusar pesos é uma otimização de eficiência. Economiza parâmetros, mas não cria naturalmente um raciocínio inescrutável.
O mecanismo da transparência é uma escolha de design e de política, não um efeito colateral inevitável da arquitetura.
E a terceira história é a mais polêmica. A OpenAI alegou um avanço em matemática no problema de Navier-Stokes, que é um dos problemas do milênio do Clay Institute, prêmio de 1 milhão, um dos 7 problemas mais difíceis da matemática. E o anúncio pegou fogo por 2 motivos. Alegações de que a abordagem de pesquisadores teria sido copiada e pressão de sigilo em torno do trabalho.
E essa história junta todas as threads do bloco. Você tem um anúncio de capacidade impressionante. Se verdadeiro, seria o primeiro problema do milênio resolvido com o envolvimento de IA, mas envolto em contestação de atribuição e opacidade. Os pesquisadores da comunidade que reagiram levantaram exatamente a questão que o teste do Quen levanta em miniatura. De onde veio o conhecimento? Quem merece crédito?
E a diferença de escala é que no caso do Navier-Stokes estão em jogo prioridades científicas, carreiras e um problema aberto há mais de um século.
E é engraçado como o site satórico do dia, o opusfivere.dev, funciona como contraponto cômico de tudo isso. É um site interativo que ironiza agentes de código que exageram em pedidos triviais. Você pede deixe o botão adicionar o carrinho azul e ele reescreve seu banco de dados. Cria um framework próprio, sabe como é. É o alívio cômico de uma comunidade que está ao mesmo tempo fascinada e exausta com agentes autônomos.
E a Inônia funciona porque toca uma experiência real. Todo mundo que usou agente de código reconhece o padrão do pedido mínimo virando refactor gigante. E há uma leitura mais séria embaixo da piada. Quanto mais autonomia damos, mais o custo do exagero cresce. Piada hoje, política de segurança de agente amanhã. Mas vamos sair da sátira para a vida real do desenvolvedor, porque tivemos 2 histórias de ferramentas sob pressão nesta rodada.
A primeira é frustrante, conhecida de quem vende software independente. O desenvolvedor do Race, um multiplexador de terminal escrito em Rust, teve a conta do Google Ads suspensa por software malicioso. Scans limpos, nada de malware, e as apelações repetidas foram rejeitadas sem explicação.
E o que torna esse caso representativo é a ausência total de devido processo. Não é que o Google avaliou e decidiu que era malicioso. É que o sistema classificou ou rejeitou os recursos automaticamente e nunca explicou o motivo. Para um desenvolvedor indie, Google Ads é um dos poucos canais de aquisição viáveis, então a suspensão não é um inconveniente, é um corte de acesso a mercado, e não há escalada humana efetiva.
A segunda história é de outro tipo de pressão. A Shopify adquiriu a Tailwind Labs, e o anúncio veio com tranquilização e uma ressalva ao mesmo tempo. A tranquilização. O Tailwind CSS continua MIT, open source, não vai fechar. A ressalva, os produtos comerciais, o Tailwind Plus e o IU. Shage fecham para novos clientes.
E o detalhe mais revelador do anúncio foi a justificativa econômica. O tráfego da documentação caiu cerca de 40% por causa da IA. Pensa no modelo de negócio que isso quebra. Produtos como o Tailwind Plus viviam de desenvolvedores visitando docs, encontrando componentes, componentes levando ao produto pago. Se a IA responde a pergunta direto no chat e o desenvolvedor nunca visita o site, a ponte entre conteúdo gratuito e produto pago desaba.
E é por isso que essa aquisição importa muito além do Tailwind. Ela é possivelmente o primeiro caso emblemático de uma empresa de ferramentas para desenvolvedores sendo comprada não pelo produto, mas porque o modelo de negócio de documentação como funil foi canibalizado por LLMs. A pergunta em aberto que os comentários deixaram: se o tráfego de docs não volta, como sobrevivem as mil outras ferramentas que dependem do mesmo funil e não têm comprador Shopify.
E aí o satírico Opus 5 devolve a gente ao mesmo lugar. O ecossistema de ferramentas de desenvolvedor está sob pressão de todos os lados. Moderação opaca das plataformas de anúncio, IA comendo o tráfego que sustentava o modelo de negócio e expectativas infladas sobre o que agentes conseguem fazer. E justamente sobre ferramentas que funcionam de forma surpreendente. Vamos falar das que exigem zero instalação.
Sim, e esse bloco é o mais uau, isso roda onde do dia. Primeiro, o GNU Radio World, um editor de fluxogramas no estilo do GNU Radio Companion, que roda inteiramente no navegador, via WebAssembly, com suporte a RTL-SDR, através de Web USB, sem instalar nada.
E para quem não conhece o GNU Radio, ele é a ferramenta padrão para rádio definido por software. Você monta fluxogramas de processamento de sinal, blocos conectados e manipula sinais de rádio de verdade. Tradicionalmente, isso significava instalar um stack pesado, dependências, driver do receptor. Agora o fluxo é, pluga seu dongle RTL-SDR, abre o navegador, dá permissão via web USB e você está processando sinais.
Isso derruba a barreira de entrada de uma área que sempre foi de hobbyistas pacientes.
E há uma camada de discussão técnica ali que vale mencionar, WebAssembly, provando que consegue rodar processamento de sinal em tempo real, é um marco de maturidade da plataforma web. E o Web USB é a peça corajosa, porque acesso direto a hardware pelo navegador é exatamente o tipo de permissão que levanta questões de segurança. Os navegadores têm tratado isso com muito cuidado. Funciona, mas é o tipo de capacidade que os navegadores podem restringir no futuro, e isso é um risco de dependência de plataforma.
E a segunda história complementa no bolso. A Desert Ant Labs lançou 18 modelos gratuitos que rodam on-device, cobrindo áudio, visão e texto. E o caso de uso que ilustra a capacidade é o App Voz, que transcreve 10 minutos de áudio em 2S no iPhone, aproximadamente 300 vezes mais rápido que o tempo real.
300 vezes tempo real no celular, sem nuvem. E conectando com o que discutimos antes, aqui a física ajudou. Modelos menores e mais eficientes, mais o hardware dedicado dos celulares modernos, fizeram o que parecia impossível há 5 anos. É o oposto do Apple Watch, onde o sensor evoluiu e a bateria não. Aqui o hardware acompanhou o software.
E há uma tensão estratégica escondida. On-device significa privacidade e latência. Mas também significa que cada fabricante de dispositivo controla quais modelos rodam bem no hardware dele. Democratizar a execução local é ótimo, mas a porta de entrada continua sendo a loja e o sistema operacional. Fica a pergunta de quem controla essa camada. Mas o próximo bloco é sobre camadas que ninguém controla de verdade. Infraestrutura sob ataque e infraestrutura envelhecendo.
Esse bloco começou com um recorde indesejado. O Read the Doc sofreu o maior ataque de negação de serviço já registrado contra o serviço. 5,5 milhões de requisições por minuto, cerca de 100 vezes o tráfego normal. E o ataque durou aproximadamente 10 dias.
E o que torna esse ataque notável não é só o volume, é a sofisticação. Os atacantes distribuíram globalmente, usaram randomização de TLS e de headers para que cada requisição parecesse única, sem assinatura repetível, e evasão de cache, garantindo que cada requisição chegasse até a origem em vez de ser absorvida por um cache. Isso não é um ataque de amplificação burro, é um ataque projetado especificamente para ser caro de filtrar.
E 10 dias é uma eternidade em resposta a incidentes. O que a história ilustra é a assimetria estrutural. O atacante precisa de recursos para gerar 5 milhões de requisições, mas o defensor precisa de recursos para inspecionar, classificar e responder cada uma delas em tempo real. E o Read the Docs é a infraestrutura crítica da comunidade open source, é onde vive a documentação de incontáveis projetos. Então o alvo não tinha valor comercial direto, tinha valor como alvo.
E da defesa contra-ataque, a gente vai para a biografia de quem construiu a defesa. Lee Holloway.
cofundador e CTO do Cloudflare, responsável pela tecnologia do Anycast que sustenta o serviço e por muito do núcleo técnico da empresa, deixou o cargo por causa de demência frontotemporal. E antes do Cloudflare, ele havia construído o Project Honeypot, que era justamente um sistema de coleta de dados sobre spammers e atacantes.
É uma história que pesa, e o Project Honeypot tem uma simetria bonita e triste. Aquele projeto mapeava os atacantes, e aquilo se tornou a semente do Cloudflare, que virou a camada de defesa de grande parte da web, inclusive, talvez, parte da defesa contra ataques como que o ReadyDocs enfrentou. Ver o engenheiro que desenhou essa fundação deixar o trabalho por uma doença neurodegenerativa é o tipo de notícia que lembra que infraestrutura é feita de pessoas, e pessoas adoecem.
E a terceira história do bloco fecha o arco temporal de 30 e poucos anos. Um retrospecto do Lotus Notes, lançado em 1989, e a lista do que ele já tinha é surreal para a época. Criptografia, rich text e replicação de dados. Tudo antes de existirem padrões para essas coisas. E ele não morreu. Rodou como plataforma de aplicativos estilo ERP até os anos 20. E hoje sobrevive como HCL Notes.
E por que esse retrospecto importa agora? Porque o Lotus Notes era exatamente o que muita gente descreve como o futuro. Uma plataforma onde usuários montavam aplicativos de negócios sobre banco de dados replicado. Ele antecipou a ideia de plataforma de apps low-code por décadas? O que falhou não foi a visão, foi a curva de aprendizado e o ecossistema fechado. E a lição que os comentários extraíam. Tecnologia que parece obsoleta muitas vezes só envelheceu mal na interface, não no conceito.
E o fio que liga as três histórias, o DDoS, o Holloway, o Lotus Notes, é que infraestrutura resiste, mas envelhece e depende de pessoas. O ataque mostra a fragilidade presente, o Holloway mostra a humanidade por trás da defesa, e o Notes mostra que até a infraestrutura que sobrevive muda de nome, de dono e de contexto.
Vamos fechar com um bloco sobre recursos do planeta, paciência científica e marcas que morrem nos tribunais, que de certa forma também é sobre o que resiste e o que é abandonado.
Começando pelos olhos no céu. A Planet Labs opera 97 satélites e fotografa toda a massa terrestre do planeta todos os dias. É uma capacidade que não existia há 20 anos e que soa como ficção científica quando você enuncia. Imagem diária do planeta inteiro.
Mas a discussão foi sobre quem consegue pagar por isso. O ponto levantado na conversa. O preço é alto, 30 manes por ano para monitorar 5% de uma costa monitorada. E isso simplesmente bloqueia ONGs e organizações de pesquisa sem fins lucrativos. E aqui está a ironia. Os casos de uso onde imagens diárias mudariam mais o mundo, desmatamento ilegal, derramamentos de óleo, pesca predatória, são exatamente os casos das ONGs que não têm 30 manes por ano.
E essa é a mesma pergunta do GNU Radio no navegador, só que invertida. Lá, a tecnologia derrubou a barreira de entrada e democratizou. Aqui, a capacidade existe, os satélites estão lá, mas a barreira é o preço e a democratização não aconteceu. O que fica em aberto? Existe espaço para um modelo de acesso público ou subsidiado para dados de observação da Terra com fins de fiscalização ambiental? Ou dados do planeta permanecem commodity de quem pode pagar?
E a segunda história do bloco responde parcialmente essa pergunta por outro ângulo, o do tempo. Guern, no texto On Really Trying, argumenta que os verdadeiros limites da ciência não são de recursos, mas de motivação. O exemplo que ele usa, cientistas aceitam projetos de 30 anos em vez de agir rápido. A tese é que o gargalo raramente é o dinheiro ou a tecnologia disponível, é a disposição de se comprometer com horizontes longos.
E você pode ler isso como contraponto direto da cultura atual de ciclos curtos. No contexto do nosso episódio, há um eco, a Anthropic Modela 2030. A DeepSeek lança em setembro, a OpenAI anuncia o milênio, tudo em horizontes de meses. O argumento do Guern é um alerta de que os problemas que importam, os 30 anos, não cabem nesse ritmo. E talvez seja por isso que problemas como Navier-Stokes ficam mais de um século em aberto. Não falta capacidade acumulada, falta estrutura de incentivo que recompense paciência.
E a terceira história é mais curiosa e a mais trivial em escala, mas diz algo sobre património e abandono, o processo da X contra o Project Bluebird. O tribunal considerou que Tweet e o logo do passarinho estão provavelmente abandonados como marcas, ou seja, a X perdeu essas reivindicações, mas a X mantém o Twitter por meio do uso de formerly known as Twitter.
E é um desfecho deliciosamente irônico. A empresa renomeou tudo para X, abandonou o pássaro e o vocabulário, e agora legalmente não consegue mais reivindicar o pássaro e o tweet, porque bem, abandonou mesmo. O que restou foi um resquício técnico. A expressão formerly known as Twitter mantém viva a marca antiga o suficiente para protegê-la. É direito marcário puro, use ou perca, aplicado a uma das marcas mais reconhecíveis da internet.
E dá para fechar o episódio conectando isso com tudo. O Lotus Notes sobreviveu mudando de nome e de dono. A marca Twitter está morrendo porque o dono mudou o nome. A documentação do Read the Docs resistiu a 10 dias de ataque porque a comunidade depende dela. A Tailwind sobreviveu à era da IA porque foi comprada. Planet Labs fotografando o planeta diariamente enquanto as ONGs que usariam as imagens não conseguem pagar.
O que resiste não é a melhor tecnologia. É a que encontra alguém disposto a sustentá-la, por 30 anos se necessário.
E sobre isso exatamente, o argumento do Guern, de novo, a questão final não é capacitação, é motivação e quem decide o que avança. Fica essa pergunta no ar. A gente volta amanhã com mais uma rodada. Obrigada por nos acompanhar. Aqui foi a Sofia Almeida.
E o Rafael Costa. Até amanhã.